Festival Rádio Faneca, de 5 a 7 de junho, voltamos a encontrar-nos para nos celebrarmos uns aos outros e este ano, em particular, a sorte que temos de nos termos. Durante o dia, há teatro e concertos nos becos, brincadeiras para a canalha, rádio e discos pedidos e o Diabo a 7 no Centro Histórico de Ilhovo. Mas as noites também não são para menos. Há concertos, DJ sets, abraços e planos para fazer para o futuro. O festival é gratuito. Até já!
Olá a todos, é verdade, nós estamos de volta ao Rádio Faneca, o festival que transforma as ruas de Ilhavo num grande palco de encontros, partilhas, concertos, mas também objetos artísticos. Um dos projetos mais especiais do festival é precisamente a Casa Aberta, que convida os moradores, mas também comerciantes, associações, a abrirem as portas a quem chega, muitas vezes desconhecidos, a quem dão jantar, experiências únicas, partilha, conversas, comida muitas vezes que é típica da região, mas também um trabalho artístico. Este ano o festival parte então do tema da sorte e no Casa Aberta é orientado pela atriz, criadora, dramaturga e programadora Teresa Coutinho. Ao longo dos últimos tempos, a Teresa tem andado à procura de histórias antigas, superstições, amuletos, heranças familiares guardadas nestas casas e vizinhanças e é precisamente sobre esse trabalho que vamos agora conversar. Teresa, obrigada por estares connosco. Para quem ainda não conhece o projeto A Casa Aberta, como é que o descreves de quem veio de fora e de repente se juntou a estas casas e a estas pessoas?
Bom dia, obrigada pela conversa. Olha, é um projeto, como eu tinha dito há pouco, é um projeto muito comovente porque, no fundo, a pessoa que é artista ou o artista convidado é mesmo convidada a entrar em casa de famílias e também em estabelecimentos e conversar com pessoas sobre, neste caso, sobre um tema. Este tema é um tema também que pede uma certa profundidade, porque pronto, estamos a falar de superstição e de sorte, mas também estamos a falar inevitavelmente da fé, estamos a falar da relação com as pessoas que já cá não estão, não é? E que nos deixaram objetos, peças de roupa, rituais que nós de algum modo integramos no nosso dia-a-dia, na nossa forma de estar, também para os manter perto, não é? E portanto as conversas acabaram por ser muito em torno da vida das famílias e depois o objeto final fica um bocadinho à escolha da pessoa que orienta o projeto, neste caso sou eu, e também pelo tempo que tive, o que me pareceu mais justo foi fazer, escrever para cada casa, portanto vai haver um texto que cada casa vai poder partilhar com as pessoas que estiverem a jantar, que receberem nas suas casas, e depois temos este desejo de poder compilar estes textos e fazer um objeto físico, um livro, com as fotografias dos amuletos de cada casa e com o texto associado. Tem sido uma experiência muito, muito tocante mesmo, porque o que eu acho que é muito especial é ter a oportunidade de passar tempo na casa das pessoas, a conversar com as pessoas, e há muito daquilo que se diz que eu guardo, obviamente, mas há muito daquilo que não se diz e que eu apreendo, porque estou naquela sala, porque na parede estão as fotografias dos avós, porque está um crucifixo na parede, porque ao mesmo tempo também está um santo na mesinha de cabeceira, porque a pessoa vai buscar, numa das casas aconteceu a pessoa ir buscar uma jarra que era da mãe e que a pessoa guardou, porque é uma jarra que a mãe usava para fazer determinada coisa que marcou a infância, não era uma jarra que estava sempre à mesa. E, portanto, a força que este tipo digamos assim, de transmissão de geração em geração tem é muito grande. E eu acho que, de algum modo, este é um trabalho também, claro, sobre a superstição, sobre a fé, sobre o oculto, se quisermos, mas é muito um trabalho sobre os afetos e sobre a importância da transmissão feminina nas famílias. Isto para dizer também que as mulheres têm muito este papel, não é? De garantir que há uma certa saúde doméstica, que há uma certa saúde emocional nas casas. Aqui, uma zona muito ligada ao mar, os homens estavam muito tempo fora e, portanto, as mulheres tinham este papel de, pronto, não só de garantir que os mais novos estão bem, mas também eram aquelas que ficavam a pedir que corresse tudo bem, não é? E, portanto, quase sempre eram elas que, de algum modo, representavam a crença na família. E tinham, pronto, pois há histórias muito interessantes, não é? De haver, pronto, de fazerem determinado tipo de rituais, de fazerem mesinhas, de serem curandeiras. Portanto, é mesmo um universo, se quisermos, muito místico, mas também muito íntimo, não é? Muito, muito íntimo.
Além desta representação feminina, houve algo que sentes que marca a cidade de Ilha? Alguma coisa em comum entre as casas? Algumas superstições que, se calhar, várias famílias têm?
Sim, há uma coisa muito engraçada que quase toda a gente disse, que é eu não sou nada supersticioso, eu não sou nada supersticiosa. E depois em conversa, eu percebi que quase toda a gente é muito. Pronto, isso é muito engraçado. Eu acho que isto tem a ver, obviamente, com a conotação que a palavra superstição tem para pessoas que têm fé e que são muito religiosas. Enfim, é uma palavra, se calhar, não muito bem vista. A ideia da superstição é vista, se calhar, como uma coisa um bocadinho menor. Mas as pessoas acabaram depois por, enfim, abrir o leque das suas superstições e dos seus hábitos e são muito, 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 muito dadas a este tipo de prática. Outra coisa que eu acho que também é muito comum, e também foi por isso que falei aqui da questão da herança feminina, é que toda a gente acaba por falar das mães e das avós. Pronto, é inevitável. Quando se fala de rituais, quando se fala de crença, quando se fala de proteção, quando se fala de quem é que nós continuamos a evocar, não é? No nosso dia-a-dia, mesmo não estando cá, as pessoas falam, inevitavelmente, das mães e das avós. E isso é muito bonito.
Na prática, como é que se transforma estas memórias depois no projeto artístico? Foi um trabalho com as pessoas que visitaste, que escreveram um texto todos em conjunto. Como é que se deu na prática este processo?
Olha, não foi exatamente assim. O que eu fui fazendo foi, aliás, hoje ainda vou fazer um bocadinho isso. Eu estive-me a encontrar, já tive dois encontros, ou três, já nem sei, com cada família. E nesses encontros o que fazíamos eram conversas. É muito interessante porque quase todas envolviam estar à volta da mesa também a comer ou a beber, ou criava-se um ambiente muito familiar, portanto eu tinha mesmo acesso a estar ali um bocado como se estivesse a almoçar ou a jantar em casa das pessoas, e eu fazia uma espécie de entrevista que muito rapidamente se tornava uma conversa em torno destes temas. Sempre uma tentativa de aprofundar o mais possível, obviamente tentando também respeitar a privacidade de cada pessoa, mas as pessoas foram muito generosas e uma das coisas, por exemplo, que eu tenho tido cuidado, porque depois os textos realmente não foram escritos com as pessoas, foram escritos por mim em função destes encontros e daquilo que é o universo de cada família, mas eu tive a preocupação de perguntar a cada família, a cada pessoa, se sentiam confortáveis, se havia alguma coisa que não quisessem ver plasmado no texto, por ser muito pessoal, e as pessoas realmente são de uma enorme generosidade e dizem não, pode falar sobre o que quiser, não há problema nenhum. Portanto, de algum modo, o que eu sinto é que estes textos, embora escritos por mim, são bastante fiéis àquilo que foram estes encontros, têm muito do que foi a partilha das pessoas, e eu também não me quis retirar completamente dos textos, ou seja, eu tento nos textos mostrar que há uma espectadora que está a apreender estas histórias e que também está a pôr um bocadinho da sua imaginação, da sua fantasia nestas histórias. Eu assumo isso nos textos, mas assumo muito o meu papel de voyeur, se quisermos, de espectadora destas dinâmicas. E se quisermos, o que as pessoas vão poder ouvir amanhã é uma espécie de crónica de cada casa.
Nós já não vamos poder ouvir, não é? Porque as inscrições para a Casa Aberta voam assim e logo nos primeiros minutos já não havia inscrições e talvez por isso também este sentido de comunidade tão próxima e das pessoas conseguirem partilhar as suas histórias porque sabem que as pessoas que vão lá são do coração. Teresa, muito obrigada por esta conversa e por nos ajudares a descobrir então estas histórias de sorte, memória e de comunidade que habitam as casas e as pessoas de Ilhavo. O convite fica feito de qualquer das formas para o Rádio Faneca. Nós continuamos por aqui, claro, acompanhem tudo em 97.5, rum.pt e radio.rum no Instagram. Até já!
Festival Rádio Faneca, de 5 a 7 de junho, voltamos a encontrar-nos para nos celebrarmos uns aos outros e este ano, em particular, a sorte que temos de nos termos. Durante o dia, há teatro e concertos nos becos, brincadeiras para a canalha, rádio e discos pedidos e o Diabo a 7 no Centro Histórico de Ilhavo. Mas as noites também não são para menos. Há concertos, DJ sets, abraços e planos para fazer para o futuro. O festival é gratuito. Até já!